1 da tarde.
Entrevista.
Hoje com a doutora Marcela Andrade Lago, né? O jornal Band News aqui recebendo no nosso quadro Band Saúde. Ela é técnica da Clínica Ágape, médica Marcela Andrade, pós-graduanda em psiquiatria. Primeiro, boa tarde. Agora, olá, oficial, né? Chegou aqui aos nossos estúdios, seja muito bem-vinda. Somos gratos aqui por aceitar o nosso convite. Doutora, nós estamos no Outubro Rosa, além da prevenção contra o câncer de mama e do colo de útero, também é importante discutir a saúde mental das mulheres que recebem esse diagnóstico, né? Então, a gente imagina que receber uma notícia como essa, ouvir essa palavra câncer, vem muitas dúvidas na cabeça dessa mulher. Como fica a situação da família? Falar de saúde mental é importante?
Sim, com certeza. Primeiro, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Então, falar sobre saúde mental é importante sempre, em qualquer época. E enfatizar este tema agora no Outubro Rosa é essencial. Porque a palavra câncer gera muito estigma, certo? Alguns pacientes até evitam falar essa palavra. Dizem assim: doutora, eu tô com aquela doença lá. Eles temem até em dizer o nome câncer. Então, a gente trabalhar essa questão com a paciente sobre o que era o câncer, como se prevenir, como cuidar, quais os tratamentos. Então, nós médicos precisamos ser bem transparentes com este paciente. E assim, uma coisa que me chama muita atenção é a questão da família querer fazer aquela conspiração do silêncio. Olhe, não fale que minha mãe tem isso, não fale que ela tá com câncer. Só que não existe. O paciente, ele precisa saber qual o diagnóstico dele, inclusive para ele participar do tratamento, para ele acolher o tratamento e dizer: não, eu preciso me cuidar. Então, assim, existe um estudo britânico que diz que 70% dos pacientes oncológicos, eles têm subdiagnóstico em depressão, porque as pessoas não se atentam aos sinais nem aos sintomas, porque tudo relaciona à questão do câncer, né? Então acaba se concretizando, se concentrando tudo na questão da doença, e a saúde mental vai ficando um pouco de lado, e a gente precisa cuidar deste paciente.
Doutora Marcela, além da depressão que a senhora citou nesse estudo, né? Lá na Inglaterra, qual outra doença de ordem psicológica pode ocorrer num paciente a partir do momento que ele recebe o diagnóstico?
A primeira, como nós falamos, é a depressão, e depois a ansiedade vindo aí em segundo lugar. É o que o paciente vem trazendo. E aí nós temos também alguns pacientes, a depender de como ele recebe a notícia, nós podemos ter o transtorno pós-traumático, né? Porque às vezes o paciente, ele se recorda do dia que ele recebeu aquela notícia, a roupa que o médico estava vestido, a roupa que ele estava vestido. Então aquilo para ele guarda na memória e pode causar sim esse estresse que a gente dá o diagnóstico após um mês de sintomas, né?
Porque é uma doença cheia de estigmas, né? E que você falou aí que algumas pessoas falavam: não fala o nome e tal. Na minha família era assim, era proibido. Uhum. Ninguém falava: ó, fulano tá com aquela
esse
doença.
Não é o caminho, né?
Tal. Não, acho que esse não é, ela fala, acabou de dizer, né? Não é esse o caminho. Mas além de esclarecer, né, de falar sobre a doença, inclusive sobre os novos tratamentos, as possibilidades de cura e tal, a família também é bastante afetada, não é, doutora? Como é que é a postura da família e de que forma que ela é afetada com esse diagnóstico? Como ela poderia contribuir?
Sim, com certeza a família, ela entra sim, muitas famílias adoecem com um paciente com câncer, né? Dentro de casa, tem aquela chamada estresse do cuidador. Aquele cuidador, ele precisa criar muralha sentimental, porque eu preciso passar força pro meu ente querido. Preciso passar confiança, preciso passar que ele tá tudo bem. E aí, este cuidador acaba adoecendo, porque ele não quer transparecer seus sentimentos. E isso é ruim, porque se o cuidador adoecer, piora a situação do cuidado, né, com este paciente. Então, nós precisamos ter uma família, um ambiente controlado e todo mundo cuidado, tratado, se possível, em terapia com psicólogos, porque isso ajuda bastante a casos que não precisam nem paciente tomar medicação, né? Quando ele é avaliado por nós. Mas a terapia com o psicólogo, isso é essencial. Então, tudo vai de como este paciente recebeu este diagnóstico, como ele foi acolhido pela família, como o médico passou essa informação, qual é o estágio dessa doença, quais são as terapias que esse paciente tem, o caso dele já chegou numa condição de que não há mais terapia para ele, e também o importante é de como esse paciente vê, né, questões sobre cura e morte, porque nós temos que falar sobre isso a depender da situação. E assim, a questão da morte para nós é muito relacionado com a cultura. Então, se a gente pensar nos orientais, eles não têm tanto temor à morte. Já aqui no Ocidente, nós temos aquela cultura da finitude, que tem o maior medo. Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo, é a certeza que nós temos, né?
A maioria,
nós,
né,
nascemos com a certeza de que vamos morrer, mas ninguém quer pensar isso. Então, há todo esse turbilhões de sentimentos, de pensamento, tanto na vida deste paciente acometido por câncer, porque parece que receber o diagnóstico é uma sentença de morte, e não é. Inclusive, o câncer de mama, ele tem 95% de chance de cura se descoberto precocemente. Então, isso é um dado excelente. Por isso, o Outubro Rosa vem trazendo essa conscientização para a população. Se previna, se cuide, tenha o diagnóstico precoce, né?
Pois não, Sheila.
Doutora, a gente falando aqui de mulher, né, que teve um diagnóstico, e ela tendo uma criança pequena, a cabeça dessa mulher deve passar por um turbilhão de emoções, né? Imagina, além ter uma criança que depende muito dela, mas não é só a mãe que tem que cuidar daquela criança, mas a responsabilidade na cabeça
dela. Ela descobriu,
né,
o câncer de mama amamentando.
Nossa.
Não é bem... isso?
Tem esse caso, né? E também outras crianças já grandinhas, assim, que a gente pode falar
comum,
também, né,
né,
doutora? Falar pra gente.
Já vi já pacientes descobrirem na gravidez, algumas quando podem, inclusive faz o parto de forma prematura, né? Pra resguardar a criança, iniciar o tratamento. Há mães que descobrem no momento da amamentação, outras quando já tem a criança grande. E essa mãe, ela precisa ter uma rede de apoio. A família é essencial, né? Então, o apoio do pai, principalmente, porque o que que passa na mente de uma mãe? Vou morrer. Com quem vai ficar meu filho? E agora, quem vai casar com meu marido? Porque as mulheres pensam isso. Será que vai cuidar dele? Vai maltratar? Nós vimos os noticiários, né, de algumas madrastas que infelizmente mataram seus enteados e tal. Então, assim, toda essa preocupação percorre sobre a mente da mãe. E meu filho, como é que ele vai me ver dessa forma, debilitada, careca? Então, tudo isso vem como um turbilhão de sentimento. Então, essa pessoa, tanto ela quanto a família e o filho também, precisa de ajuda, né? Eu bato sempre na tecla, a terapia com o psicólogo é essencial.
Para a criança também, doutora.
Com certeza.
Para o paciente e para os cuidadores. No caso dos cuidadores, é importante usar aquela metáfora do avião, né? Quando ele está despressurizando, cai, você tem que cuidar primeiro de você para você cuidar do bebê. Então, isso. Você que está me ouvindo, que tem um paciente com um problema desse, você tem que se cuidar também, né? Porque você só vai se cuidar do outro, ajudar a cuidar do outro, se você se fortalecer. Isso é muito estressante, todo mundo precisa de cuidados, e o apoio psicológico é fundamental, concordo com você.
É verdade. E quando a doutora falou da questão do cuidador, se ele não se sentir forte, né? Eu fiz aqui na minha memória a questão de um navio navegando, né? Se o capitão abandonar o navio, né? O que que vai acontecer? Ele vai ficar à deriva.
Sim.
Então é muito importante a questão do cuidador estar bem. Aí eu pergunto, doutora, além do medicamento, que tipo de terapia pode ser aconselhada para esse paciente, para o cuidador?
Assim, o medicamento é essencial, mas ele não entra para todos os pacientes, né? Só naqueles que a gente diagnostica com uma patologia, uma depressão, por exemplo. Mas, assim, a terapia com o psicólogo é algo essencial para a família, e para o paciente. Temos também a questão de atividades físicas, atividades em grupos.
Lúdicas
isso,
também?
Lúdicas, com certeza, porque isso vai ajudar tanto a família a entender a dinâmica, porque muita gente deixa, às vezes, de trabalhar, né? Para cuidar dos pais, para cuidar de um tio, de uma avó, a gente recebe muito isso. Então, a gente precisa integrar essa família nesses grupos para entender como é que funciona, porque um vai falando sua experiência para o outro e assim descobrem, né, benefícios. Ah, hoje mesmo eu ouvi a reportagem aqui de vocês falando que a Câmara já está vendo a questão de ver um benefício para o cuidador.
Isso.
Isso é muito bom, mas isso é importante porque muita gente às vezes fica ali vivendo de ajuda de um, de outro, né? Porque não tem essa questão do benefício. Então, para fechar, além da atividade física, de interações em grupos, terapia com psicólogo, a medicação, às vezes, quando for necessária.
Ouvir música pode ajudar também?
Com certeza. Música é sempre bem-vinda aos nossos ouvidos, né? É uma terapia, inclusive.
É uma terapia, né, doutora?
Doutora, a senhora tá lá na Ágape, né? Na clínica Ágape também, dentre outros profissionais, outros médicos. A importância, né, de cuidar da saúde, não só em um mês específico, mas sempre.
Sim, com certeza, né? A gente está sempre, o outubro rosa, o novembro azul traz essas conscientizações, o janeiro verde, amarelo, o setembro amarelo, para a gente estar batendo, mas é importante a gente cuidar da nossa saúde, né? Cada faixa é algo que a gente precisa se preocupar. Né? Se a gente é criança, a gente preocupa ali com a puberdade e depois com o desenvolvimento psicomotor, e aí depois a gente entra na fase de ter filhos e aí cuidar de filhos, se cuidar, a rotina do dia a dia vai nos cansando e deixando nossas prioridades, né, de saúde pro lado. E isso não pode acontecer. A gente precisa se cuidar, porque se a gente não tiver bem, principalmente psicicamente, nós não conseguimos resolver nada.
Muito importante essa entrevista aqui. Agradecemos sua participação no Jornal Band News. Um abraço também para toda a equipe da Clínica Ágape.
Obrigada. Gostaria de agradecer minha participação. Foi um prazer estar aqui e esclarecendo dúvidas também, né? Qualquer coisa, estamos à disposição. Nossa clínica fica ali na Avenida Otávio Santos, 114B, no Recreio. Nós temos diversos profissionais para lhe atender e Ágape é saúde que acolhe.
Que bom.
Que ótimo,
né? Acolhimento é importante nessas horas.
Acolhimento é muito importante.